o outro lado. A ideia inicial era fazer na ordem prevista no julgamento, primeira acusação e defesa. Não foi possível. No contato com a gente na linha, o deputado Efraim Filho, que é do Democratas, da Paraíba, um dos vice-líderes do partido. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Bom dia ao deputado Paulo Pimenta, que nos antecedeu aí na fala, comentando exatamente essa sessão de ontem.
Bom dia.
8 horas e 58 minutos, deputado Paulo Pimenta, que é um dos vice-líderes do PT, ele que é do PT do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai ouvir também o outro lado. A ideia inicial era fazer na ordem prevista no julgamento, primeira acusação e defesa. Não foi possível. No contato com a gente na linha, o deputado Efraim Filho, que é do Democratas, da Paraíba, um dos vice-líderes do partido. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Bom dia ao deputado Paulo Pimenta, que nos antecedeu aí na fala, comentando exatamente essa sessão de ontem.
Bom dia.
8 horas e 58 minutos, deputado Paulo Pimenta, que é um dos vice-líderes do PT, ele que é do PT do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai ouvir também o outro lado. A ideia inicial era fazer na ordem prevista no julgamento, primeira acusação e defesa. Não foi possível. No contato com a gente na linha, o deputado Efraim Filho, que é do Democratas, da Paraíba, um dos vice-líderes do partido. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Bom dia ao deputado Paulo Pimenta, que nos antecedeu aí na fala, comentando exatamente essa sessão de ontem.
Da Paraíba, um dos vice-líderes do partido. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Bom dia ao deputado Paulo Pimenta, que nos antecedeu aí na fala, comentando exatamente essa sessão de ontem, de oitiva, né, da presidente Dilma Rousseff, afastada, que provavelmente terá no dia de hoje a definição, né, do seu processo de impeachment, com toda a expectativa de que realmente se consolide a maioria necessária para o seu afastamento definitivo e impeachment.
Qual a avaliação que o senhor faz da fala da presidente Dilma Rousseff? Lhe surpreendeu de alguma forma a forma ou o conteúdo?
Olha, pode-se dizer que foi um discurso bem escrito, porém com um conteúdo que não foi nada verdadeiro. A presidente Dilma, ela praticamente não se defendeu das acusações, mas utilizou-se de uma retórica ufanista, com o sentido de colocar um discurso de vitimização diante desse momento, como uma plataforma estratégica eleitoral dela e do Partido dos Trabalhadores para sustentar a sua versão. Eu acredito que ficou comprovado durante todo o processo a existência do crime de responsabilidade, especialmente no que diz respeito à responsabilidade fiscal, responsabilidade com o orçamento do país. Agora, querer que ela confessasse, aí era demais. Então, a presidente Dilma, durante seu discurso, sustentou a sua tese, sustentou a sua versão com os argumentos que foram trazidos pelo Zé Eduardo Cardoso durante toda a defesa. Agora, a tese dela não convenceu a maioria do parlamento e também não convenceu a maioria da sociedade.
Deputado Efraim Filho, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu fiz também ao deputado Paulo Pimenta sobre o discurso que a presidente afastada Dilma Rousseff fez ontem no Senado. Ela admitiu que poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso tenha um mandato cassado. Eu lhe pergunto, essa iniciativa é viável, deputado Efraim Filho?
Apenas também como uma retórica política para tentar sustentar a tese do governo de que o impeachment é ilegítimo. É de conhecimento público e notório de que o remédio constitucional para um governo irresponsável, que comete crimes, que se utiliza de uma gastança desenfreada, está previsto na nossa Constituição Federal. É o impeachment, realizado pelo Congresso Nacional e fiscalizado pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, alegar a ilegitimidade do procedimento nesse momento é apenas o que resta ou o que sobra, porque a prova está nos autos. Os decretos da presidente Dilma, eles são a prova contundente da irresponsabilidade fiscal do governo e que, segundo a nossa Constituição Federal, o remédio para um governo irresponsável e para a gastança desenfreada que se colocou é o impeachment. No discurso ela deixou muito claro, disse que precisava pedalar em 2015 para garantir os programas do governo, porque o país estava quebrado em 2015. Porém, não era esse o discurso da presidente Dilma em 2014, no ano da eleição, onde ela alardeava pelos quatro cantos que o Brasil tinha uma economia sólida, que estava indo bem, de vento em popa, e durante todo o que se passou a partir de 2015, nós vimos que não era isso. O governo gastou o que não tinha e, na hora de pagar a fatura, acabou sobrando para o cidadão brasileiro. E a irresponsabilidade fiscal da presidente, no meu entender, está demonstrada, está comprovada, e qualquer recurso que ela fizer ao Supremo Tribunal Federal será inócuo, será estéril, e a própria presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, legitima essa tese. E mais uma questão que foi pouco explorada, mas que é importante levar neste momento, de que a maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, assim como a maioria absoluta dos membros do Tribunal de Contas da União, foram indicados pelo governo do PT, presidente Lula e presidente Dilma. Então, alardear nesse momento que o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União, agiu de forma parcial, não encontra respaldo em qualquer análise séria que seja feita, especialmente porque nessas duas cortes, que são o mais alto grau no Tribunal de Contas e no Supremo Tribunal Federal, ali estão nomes que foram indicados pelo próprio Partido dos Trabalhadores.
Mas
agora, sim, deputado Efraim Filho, a presidente afastada Dilma Rousseff ontem chamou atenção para duas questões que vão, digamos assim, além do conteúdo jurídico-político dessa discussão, que eu gostaria que o senhor comentasse. No que diz respeito à crise política, ela chamou a atenção para a enorme fragmentação partidária que existe hoje, ela tendo que alcançar a maioria simples aqui no Congresso Nacional com 14 partidos e a maioria de 2/3 com 20 partidos. E lembrando que dentro desses partidos ainda há suas divisões internas mais acirradas que costumeiramente se observou, sendo um dos componentes, segundo ela, para esse esfacelamento da sua base política, que sem sombra de dúvida é um dos aspectos por trás do processo de impeachment. E do ponto de vista internacional, do ponto de vista econômico, ela chamou atenção para as dificuldades, inclusive, num determinado momento, mostrando gráficos, a deterioração das condições econômicas, que são, no Brasil e no mundo, sempre foram aspectos também responsáveis por deterioração das condições de governabilidade. Como é que o senhor avalia esses dois aspectos para além da discussão jurídica envolvendo o cometimento ou não do crime de responsabilidade? Como é que se deve enfrentar, a bem da governabilidade no futuro, essas duas questões que ela levantou?
Muito bem, vamos falar então do elemento político, né, de todo esse processo. Naturalmente, um processo de impeachment, ele tem a sua natureza técnico-jurídica e ele também traz consigo o elemento político, que é exatamente a perda da governabilidade da presidente Dilma. Porém, o que ela elenca como consequência, na verdade, são consequências. A presidente Dilma perdeu, sim, a maioria no parlamento, quando perdeu a sua governabilidade, porque ela perdeu a capacidade de liderar o país. Perdeu a capacidade de liderar o país quando ficou muito claro o estelionato eleitoral que ela cometeu. Quando ficou muito claro e comprovado que ela mentiu para ganhar as eleições. Gastou o que o Brasil não tinha em 2014, aumentou os programas sociais de forma exacerbada, FIES, Seguro Defeso, Bolsa Família, tiveram a sua maior execução no ano 2014, quando ela sabia que não poderia e teve que cortar absurdamente em 2015 para pagar a fatura. E isso foi o abuso da máquina administrativa, o abuso do poder para vencer as eleições. E a sociedade brasileira percebeu isso. Quando se fala que a presidente Dilma perdeu o respaldo, é quando se vê que foram às ruas a sociedade. É importante, Lincoln, ter em mente que não se tem notícia em nenhum outro país do mundo, 6 milhões de cidadãos que saíram ao mesmo tempo nas ruas desse país para pedir pela mesma causa. Isso aconteceu no Brasil. O grau de repercussão dentro da sociedade, do desastre administrativo da presidente Dilma, é muito claro. A presidente Dilma foi eleita com a fama de ser uma política pouco habilidosa, mas uma grande gerente, uma grande gestora, e acabou se comprovando que também não era nem boa gestora e nem boa gerente. Então, essa questão da fragmentação política, claro, tem que ser enfrentada com a reforma política, mas isso não foi a causa do processo, isso foi a consequência. A perda da governabilidade dela foi em virtude das mentiras com que ela se elegeu, da forma com que conduziu o país, da gastança desenfreada que teve, e a partir daí, realmente, ela perdeu o apoio da sociedade e, consequentemente, o apoio do parlamento. Para um governo não ter um terço, nem da Câmara, nem um terço de apoio no Senado, é porque realmente perdeu a capacidade de governar o país, de retirá-lo dessa crise econômica, política, moral. E para concluir a sua questão sobre a crise econômica, a segunda parte da sua pergunta. Essa crise econômica, ela não é do mundo, primeiro de tudo. Se você olhar na América Latina, vou pegar a América Latina, o nosso país vizinho, o Brasil em toda a América Latina teve o segundo pior desempenho da sua economia, só perdeu para a Venezuela.
E por falar em economia, deputado...
A Argentina está crescendo, só para terminar, a Argentina está crescendo, o Peru está crescendo, o Chile está crescendo, a Colômbia está crescendo, o México está crescendo. Onde é que está essa crise? Ela só está no Brasil. A crise é brasileira e foi feita e foi piorada pela irresponsabilidade do governo.
Mas ontem, no seu discurso, deputado Efraim Filho, a presidente afastada, ela disse que foi vítima de um boicote por parte do Congresso Nacional, mesmo tendo maioria na casa. Foi realmente, você acredita que foi um boicote da base aliada? Ou ela não era sólida o suficiente?
Essa é a questão em que ela diz que perdeu a governabilidade e acha que perdeu a governabilidade por um boicote. Ninguém gosta de assumir seus erros e nem se esperava que a presidente Dilma fosse ali para confessar os seus crimes. Ela colocou, inclusive, a culpa na imprensa. Vocês todos viram. Quer dizer, a imprensa agora, vocês das rádios, das televisões, são os culpados por levarem a mensagem. Ou seja, se critica o mensageiro, mas não se rebate a mensagem, que é exatamente da existência dos crimes de responsabilidade fiscal de um governo onde, debaixo do nariz da presidente Dilma, ocorreu os mais diversos escândalos, né, até desvio de recursos de aposentados, né, com a questão dos créditos consignados, o escândalo do Petrolão e da Petrobras, que começou no governo Lula e adentrou pelo governo Dilma. Ou seja, esses elementos todos aconteceram, e aí sim, no tocante à perda da governabilidade, eles têm de ser levados em consideração. O processo de impeachment e o julgamento é pelo elemento técnico-jurídico, os crimes de responsabilidade. Os decretos são a prova do crime. Não são os decretos que causaram a crise econômica. São a prova do crime da presidente Dilma e da sua irresponsabilidade fiscal, que levaram à perda do apoio. O Congresso Nacional, ele repercutiu o que pensa a sociedade, inclusive. Você poderia falar em boicote do Congresso se você tivesse um alto índice de aprovação da presidente Dilma no país e o Congresso se reunisse às escuras para tentar fazer um afastamento ilegítimo. Mas todos nós acompanhamos, a reprovação da presidente Dilma bateu todos os recordes, a rejeição do seu governo ultrapassou em alguns momentos a 90% da população brasileira. Então, colocar a culpa na imprensa, colocar a culpa no Congresso, é não ter sequer a humildade autocrítica de reconhecer os seus próprios crimes. e as suas, os seus próprios erros.
Ok, deputado Efraim Filho.
Deputado Efraim Filho, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Um ótimo dia. Sigamos adiante acompanhando e noticiando, né, esse momento que é histórico, para o bem ou para o mal aqui no nosso país. Um ótimo dia.
Eu acredito que sim. Nós acompanhamos o impeachment do presidente Collor. Foi um impeachment que passou por todas as instâncias. Assim como o da presidente Dilma teve a chancela da OAB. Eu acho que isso é importante também para concluir. É a chancela da OAB, um órgão que é imparcial, que é isento, assim como no governo do presidente Collor, agora no governo da presidente Dilma também agiu. Então, eu acho que é histórico, é um amadurecimento da democracia. Eu acho que os cidadãos brasileiros saíram às ruas, começaram a entender e aprender que é preciso correr e buscar os seus direitos, e é uma fase, sim, de um amadurecimento da nossa democracia institucional, assim como a Operação Lava Jato é, e várias coisas que estão acontecendo no Brasil nesse mesmo momento nos dão a esperança de encontrarmos um Brasil melhor no amanhã. Um grande abraço e um bom dia a todos.
Bom dia, deputado Efraim Filho, ele que é do DEM da Paraíba, primeiro vice-líder do DEM da Paraíba.